Olá, a malta que aproveitou o Natal para acordar cedo e correr até à árvore de Natal para abrir as prendas, sejam elas meias de raquetes ou a última geração de ténis. Querem mais um presente? Ora então, ouçam este podcast com o Sports Mental Coach Jorge Buin, que nos fala sobre estratégia e treino mental. Incomodam-se com as rabanadas? Não são aquelas que estão no prato, são as rabanadas de vento que podemos encontrar quando vamos correr. E esta semana que passou, o que não faltou foi vento. Gostam de estar a ouvir música enquanto correm? Conseguem gerir bem a ansiedade? Qualquer que seja a vossa resposta a qualquer uma destas perguntas, devem ouvir este podcast. Há aqui alertas importantes para qualquer tipo de corredor. Pimba! Três vezes qualquer em duas frases. Literatura no seu melhor, que vergonha. Avancemos. E agora que se aproxima o ano novo, estas dicas são mais importantes que nunca. Até porque é nesta época que se fazem balanços e resoluções. E já sabem, espalhem este podcast pelos familiares e amigos. Aos inimigos digam que a estratégia mental para uma corrida também serve para todas as outras. A ver se eles se safam ou não. Não, não façam isso. Espalhem por eles também. Porque a boa concorrência faz toda a gente melhorar. Até porque, juntos, fazemos um mundo melhor. Melhorar e melhor. Com intervalo de 6 palavras. Ainda bem que estamos a terminar o ano. Avancemos.
Jorge, qual a importância da estratégia mental para um corredor?
Eu acho que é de extrema importância. Aliás, é tão importante como o treino físico ou como a alimentação.
Mas é um trabalho que não é reconhecido pelo corredor em si?
É menos reconhecido, sim, do que o treino físico ou que a alimentação, a nutrição, por exemplo.
Mas acho que, as pessoas já estão dando mais valor do que antigamente, por exemplo?
Sim. Há uma grande evolução nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 3, 4 anos, então, a coisa abriu-se. E fala-se muito mais naturalmente da preparação mental ou do mental coaching do que se falava antes. Ainda assim, acho que a ideia passa muito por... o precisar ou não precisar. Isto pela parte dos atletas. Será que preciso, será que não preciso? Não é? E acabam por recorrer quando acham que precisam. Quando este trabalho deve ser feito em contínuo, como é o treino físico e como é a nutrição. Portanto, é um trabalho feito em contínuo, não por necessidade, mas porque todos os atletas podem beneficiar com ele.
Então, a principal dificuldade para o treino mental que encontra nos corredores é essa percepção que as pessoas não têm consciência da importância que pode fazer para o treino em si.
Sim, não têm, e depois acho que partem de um princípio errado, que é, muitas vezes procuram a parte do coaching para uma prova em particular. Okay? Nós preparamos a prova sem trabalhar mais nada de fundo. A parte do coaching, e é importante também explicar isto, a parte do mental coaching é um processo, do meu ponto de vista, e é assim que eu trabalho, que visa trabalhar os vários aspectos da pessoa, okay? Que depois, e podemos aplicar também em situações particulares ao desporto, mas o desporto é uma das vertentes que nós trabalhamos. Okay? O que é que os atletas muitas vezes fazem? Procuram para preparar uma prova específica, nós preparamos essa prova específica, eles veem resultados, e depois há aqui um de dois caminhos. Ou acham que aquilo que nós fizemos para aquela prova serve para todas, então não tem problema, ou então voltam para a próxima prova. Isto de uma forma genérica. A ideia é, em vez de fazer isto tão isoladamente, fazer isto de uma forma mais continuada. Não tem que ser todas as semanas, não tem que ser uma vez por mês, é uma questão que vamos analisando de caso a caso, mas de uma forma continuada, é o ideal.
Mas, do seu ponto de vista, então, cada prova necessita de um treino mental diferente, com perspectivas diferentes, pelo menos.
Necessita de uma preparação específica para aquela prova. Cada prova tem a sua especificidade, cada prova tem as suas dificuldades, e não estamos a falar só de percursos, não é? Estamos a falar em definir objetivos, estamos a falar em visualizações de provas, estamos a falar em perceber as próprias condições climatéricas do dia, se há vento, se não há vento, se está muito calor, se não está muito calor. Pronto. Tudo isso são condicionantes da própria prova, que são diferentes de competição para competição. Portanto, cada competição, sim, ter a sua preparação específica.
Falou que há muitos corredores que recorrem ao treino mental para uma prova específica e depois tentam aplicar essas estratégias essas valências que aprenderam para outras provas. Isso é um erro, então.
É, porque é um bocadinho aplicar. É como se tivéssemos, como se eu fosse ao médico, com as devidas ressalvas, ok? É como se eu fosse ao médico a dizer que tenho uma dor de cabeça e ele receita-me um Benuron e eu passo a utilizar o Benuron para todas as dores que tiver, não é? Quando isto não funciona para todas, ok? É o mesmo princípio, porque aqui o atleta vem, preparamos uma competição e ele a seguir vai agarrar naquelas valências e vai tentar aplicar a outra competição. Há aqui duas questões. As competições são diferentes, logo as exigências são diferentes. E uma coisa é ter um profissional a guiar o atleta naquilo que ele tem que fazer, e outra coisa é o atleta, por iniciativa própria, tentar adaptar aquilo a todas as experiências que vai ter dali para a frente.
Há estratégias concretas para o treinamento mental?
Ah, mas depende da situação. Eu poderia dizer. Ok, eu vou dizer a estratégia mais comum. Okay? Que é a visualização. A própria visualização, a própria forma de nós visualizarmos, depende da forma como nós encaramos o mundo. Primeiro, há pessoas que visualizam mais facilmente do que outras. Depois, há pessoas que precisam de ter outros estímulos associados às visualizações, como som. Não tem que ser forçosamente música, mas as pessoas. Sei lá. As sensações físicas, portanto, há pessoas que precisam mais de umas coisas e pessoas que precisam mais de outras. E nós, individualmente, não temos tanto esta percepção, não estamos assim tão ligados a nós mesmos para conseguir incorporar na nossa visualização aquilo que nos faz, de facto, potenciar o nosso desempenho desportivo.
Poderia falar um pouquinho da estratégia do treinamento mental? Como é que funciona? Como é que é feita?
Depende um bocadinho da
Um pouquinho,
situação.
por exemplo, uma pessoa que recorra a você, ao seu serviço, o que é que você tenta influir nela? O que é que você trabalha, ao fim e ao cabo?
Ok, a questão é, a pessoa chega e é um bocadinho como ir a uma outra consulta qualquer, não é? A pessoa chega e apresenta-me um sintoma, seja ansiedade, seja falta de confiança, para falar em temas relativamente comuns, e depois eu faço a coisa de duas formas. Um é perceber quando é que isto acontece e porque é que isto acontece, especificamente aquele sintoma, okay? E fazemos uma abordagem ao sintoma em particular. No caso das ansiedades, damos-lhe técnicas que pode utilizar para acalmar, para relaxar antes das competições. E depois perceber aqui um bocadinho o historial, mesmo até o historial desde criança, para perceber porque é que aquela pessoa em competição é tão ansiosa. Normalmente acabamos por descobrir que já, por exemplo, na faculdade ou no liceu, quando tinha que fazer exames, esta ansiedade já existia. Isto pode ter várias origens e então isto também é importante trabalhar. Ir à origem, ir à causa que leva àquele sintoma e trabalhar. É um bocadinho como dar o tal Benuron para a dor de cabeça e a seguir ir trabalhar a origem daquela dor de cabeça, que pode ser uma outra coisa qualquer.
E assim terminamos o nosso podcast desta semana e deste ano. O meu nome é Sérgio Diamantino. O podcast foi publicado pela Márcia Malvina e a entrevista feita pelo Pedro Justino Alves. Encontramos-nos na próxima semana, depois do Ano Novo, para o primeiro podcast 2020, Ano de Jogos Olímpicos. Até para a semana e bom ano. Pimba, semana a aparecer três vezes em três frases. Isto já não é engano, isto já é muito talento.